Você está ouvindo o programa Palavra da Manhã, na apresentação Giliardi Saboia.
Meus queridos, pegue a escritura sagrada, pegue uma caneta, deixe aí do seu lado com um papel, um caderno, faça as anotações necessárias para esse tema que é tão importante, tão maravilhoso: o caráter impresso de Deus. Nós, no programa passado, falamos sobre aquele texto que muitos veem como polêmico por interpretar errado, né? A imagem e semelhança de Deus, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E no programa passado eu falei os problemas que aqui algumas interpretações em cima desse versículo podem trazer, pois nós temos que analisar a escritura como um todo. Não se pode afirmar uma coisa em um verso sem ver o contexto e sem ver a luz inteira das Sagradas Escrituras sobre aquele assunto específico. Então, ao entendermos, né, imagem e semelhança se refere no hebraico ao plural majestático de Deus, nós também entendemos que o livro de Gênesis, ele é uma narrativa em prosa. O nosso irmão Moisés, ao escrever o Bereshit, né, no princípio, ele escreve o capítulo 1 em formato de prosa. E tem algumas citações que é importante você ver na língua original, pois são detalhes riquíssimos, que o nosso irmão Moisés passou ao escrever. Pois nós observamos, né? Façamos o homem. E no verso seguinte, e Deus fez. Olha que interessante, né? Quando nós vamos no versículo 1, você não percebe na língua portuguesa, mas você pode perceber na língua hebraica, que é utilizada a palavra Elohim. E a palavra Elohim é plural. Você sabia disso? A palavra Elohim, em referência a Deus, é plural. Plural no sentido de contexto. Porque aquele contexto específico cobra o nome de Deus, Elohim. Então, o contexto também muda o nome de Deus. Você sabia disso? No livro de Jó, o nome de Deus é Eloá. Em Salmos, às vezes, é encontrado Adonai Tzivaot. Em outro momento, é encontrado vários nomes que apontam os atributos e os feitos de Deus para aquela ocasião específica. Então, Adonai Tzivaot, Deus Todo-Poderoso, que vence toda a guerra, né? O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, veja isso no hebraico. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, existem 72 títulos para o nome de Deus. Olha que interessante. E como identificá-los, irmão Giliardi? Por que são escritos assim? Porque depende do contexto ao qual Deus está envolvido. Pois essa é a forma da escrita da Bíblia. E assim, em Gênesis 1 diz: e Deus disse, haja luz. E lá está escrito, e Elohim disse, né? E Deus criou, e Elohim criou. Como entender uma palavra plural para um nome que diz Ele criou, que está no singular? Porque a criação era toda a plenitude de Deus. Deus estava falando e inserindo o seu caráter, os seus atributos em sua criação. A beleza e a natureza revelam o Criador. É a assinatura de Deus. É por isso que era a palavra Elohim. Assim como também para o homem, Deus escreveu, colocou o seu caráter, o seu amor. E o homem foi feito líder. Por isso que diz Elohim, né? Façamos, e Deus fez, e Elohim fez. Olha que maravilhoso. Para dar mais peso aos meus argumentos, irmãos, para nós começarmos o estudo, olha só, eu nem comecei o assunto específico, eu quero ler com vocês algumas coisas que falam, né, sobre o plural majestático. Eu quero trazer aqui um doutor da Igreja de Deus, antigo, né? Lá dos Estados Unidos, conhecido como Alva G. Huffer, doutor em teologia. E ali ele escreve, bem como outros estudiosos da língua hebraica vão escrever o sentido de façamos, né? Só para dar mais peso ao meu argumento. Isso é muito importante, meu querido irmão. Então, peço que você ouça com bastante atenção às minhas palavras. Olha, a palavra hebraica plural. Olha, ele vem dizer: os escritores do Antigo Testamento usaram a forma Elohim para designar um único Deus verdadeiro, mostrando sua infinita superioridade sobre as divindades politeístas, indicando sua singular existência. A pluralidade de atributos e poderes que o politeísmo distribui entre muitas divindades finitas pertence a uma só pessoa infinita, o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro. Olha só, Elohim, designando o único Deus verdadeiro, não indica uma pluralidade de deuses, politeísmo ou triteísmo, nem uma pluralidade de pessoas em uma só substância, trinitarianismo. Se o substantivo plural Elohim fizesse referência a uma pluralidade de pessoas ou pluralidade de deuses, quando usado em referência a um único Deus verdadeiro, ele sempre seria identificado por essa palavra no plural. No entanto, não é o caso. A forma singular Eloá também é usada em referência a Deus, e isso é especialmente verdade nos livros poéticos do Antigo Testamento. 41 das 56 ocorrências de Eloá encontram-se no livro de Jó. E agora, para encerrar o comentário de Alva G. Huffer, ele diz: o plural majestático, quando usado em referência a um único Deus verdadeiro, o substantivo plural hebraico Elohim denota majestade, excelência, superioridade. Refere-se à infinita plenitude de Deus e à sua ilimitada grandeza. Designa mais uma pluralidade quantitativa do que numérica. Fala mais de intensidade do que de número. O uso de substantivos e pronomes plurais em referência à pessoa de Deus é comumente conhecido como plural majestático. E assim, irmãos, esse é o comentário que fala. Por que que Deus diz façamos? Porque Deus estava fazendo uma referência aos seus atributos, às suas qualidades, às suas coisas que lhe tornam grande. Assim era comumente entendido na linguagem hebraica e também Moisés. Por isso que Moisés usou esse recurso linguístico. E agora quero encerrar com essa parte com um comentário de uma outra pessoa, né? Um teólogo também, que é Joseph Bryant Rotherham. Joseph Bryant Rotherham. E tem dicionário, entre outras coisas, mas eu acredito que somente essa citação deixa bem claro o que nós queremos dizer aqui. Ele diz assim, ó: devemos observar cuidadosamente que, embora Elohim seja plural na forma, quando como aqui está construído com um verbo no singular. Então, Deus fez, né? Elohim fez. Então o verbo é singular, mas o nome é plural. Por que que o nome é plural? Naturalmente é singular em sentido, especialmente porque o plural de qualidade ou excelência é abundante na língua hebraica, em casos onde a referência é inegavelmente a alguma coisa que deve ser entendida em número singular. Então, está aí essas citações para dar mais peso ao meu argumento inicial. Vamos continuar, irmãos. Entendendo que imagem e semelhança de Deus são os seus atributos, são as suas qualidades que Deus colocou no homem. Assim, irmãos, nós observamos que Jesus herdou essa imagem. Nós observamos que Jesus é a exata expressão de Deus, pois Deus, ele se revela não por imagem física, não por imagem limitada, mas Deus se revela através do seu amor, fidelidade e verdade. É assim que Deus se torna conhecido. O Adão, primeiro Adão, ele caiu. Infelizmente, ele não sustentou a glória de Deus que estava nele. Ele caiu e entregou essa liderança ao maligno. E o mundo jaz no maligno. Porém, Deus tem executado o seu projeto e já aconteceu na plenitude dos tempos que ele enviou o seu filho. A expressão exata do seu ser. Aquele que herdou e tem as características reais de Deus, a imagem e semelhança de Deus para ser o governante da terra que Deus sempre quis. E assim, meus irmãos, eu gostaria de trazer versículos bíblicos que mostram que Jesus é aquele que revelou quem Deus é. Você lembra da conversa que o nosso irmão mestre Jesus teve com Felipe? Felipe, mostra-nos o Pai. Em João 14, você lembra? Mostra-nos o Pai. E Jesus disse, mas vocês não têm me visto? Creiais que as obras que eu faço mostram o Pai. Quero ler aqui com vocês para não ficar só nas minhas palavras. João 14, né? Olha, João 14, verso 11. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus está dizendo, como vocês viram o Pai em mim? Pelas obras que eu faço. Pelas obras que eu faço. E assim em outros versículos bíblicos, como também em João 1, versículo, deixa eu trazer aqui o versículo direitinho, vamos lá. Quando nós vamos aqui em João 1, 29, né? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim, no verso 18, para colaborar, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Esse o revelou. E agora, meus queridos ouvintes, eu acabei de ler duas afirmações. A primeira é de Jesus que fala, crede-me que o Pai está em mim pelas obras que eu faço. Então Deus revela, ou melhor dizendo, Jesus revela Deus pelo aquilo que Deus se deixa revelar. Com o quê? Com as obras. E em João 1,18 diz, Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho único gerado, né? Filho unigênito, ou seja, único gerado, esse o revelou. Então Jesus revelou o Pai pelas obras que Jesus fazia. Agora eu quero ler com vocês uma sequência de versículos que mostram o caráter de Deus impresso em Jesus. Olha que maravilhoso. O caráter de Deus impresso em Jesus. O caráter de Deus. Deus é amor, verdade, justiça. Deus é santo, justo, reto, amável, misericordioso, compassivo, verdadeiro. E Deus, por meio das obras que Jesus fez, foi revelado, pois Jesus é a expressa imagem do Criador. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Olha só. Então Deus se deixa ser revelado através dos seus atributos e assim O primeiro Adão caiu e deixou essa glória, deixou essa imagem. Mas o segundo Adão, que é o unigênito Filho de Deus, expressa a sua imagem. Quando nós vamos aqui, irmãos, olha só. Em Lucas 1:35, o que é que está escrito lá? E respondendo, o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, irmãos, através desse versículo nós entendemos uma das características impressas no Filho de Deus, herdadas do próprio Deus: ser santo. Então, o santo que de ti há de nascer. Quando nós vamos em Atos 3:14, o que é que tem escrito lá? Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Então, na pregação do irmão Pedro, ele cita, faz uma citação de mais uma característica do próprio Deus impressa no Filho. Justo. Jesus era justo. Justo. Jesus também era reto, irmãos. Em João 5:30, o que é que tem escrito lá? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Então o Filho diz: eu não posso de mim mesmo, com as minhas forças, com as minhas próprias coisas, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade. Então Jesus tinha vontade própria, mas eu não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Assim nós observamos mais uma característica do novo Adão, da imagem expressa de Deus. Justo. Justo. Né? Reto. Então todas essas coisas nós observamos aqui. Amável. Quando nós vamos em João 14:31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Então Jesus também era amável, amava e pedia também: aquele que me ama, assim como eu amo o Pai. Então o Filho é amável, misericordioso, honesto, genuíno e fiel. Misericordioso, honesto, genuíno e fiel. Isso está escrito em Hebreus 2:17. Por isso que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, o Filho de Deus, Jesus, o nosso grande mestre, o cabeça da igreja, também é misericordioso, fiel, genuíno. E assim também nós observamos honesto. Por isso que convém que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Isso é honestidade. Ele é semelhante, ele foi feito semelhante a nós, para que, por passar pelas mesmas coisas, expiar os pecados do povo. Olha essas características. Compassivo. Mateus 9:36. E vendo as multidões, teve compaixão delas. Teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, nosso mestre, mais uma característica da imagem do próprio Deus impressa no Filho de Deus. compassivo, compaixão. Também nós observamos que Jesus era verdadeiro, verdadeiro. João capítulo 1, verso 17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós lemos em Colossenses, né? Quando fala ali Colossenses, que Jesus é a imagem, né? Quando diz ali em Colossenses, em 2 Coríntios 4:4, vamos ler aqui, né? 1 Colossenses 1:15. Colossenses 1:15, ele vem dizer assim, ó: o qual é a imagem do Deus invisível, a parte A do verso, o qual é a imagem do Deus invisível, invisível. E em Hebreus 1:3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Em que sentido Jesus é a expressa imagem da sua pessoa? O próprio Jesus já explicou, irmãos: crede-me que o Pai está em mim pelas obras que eu faço. E quais são as obras que Jesus demonstrou em seu ministério e continuou demonstrando até os dias de hoje, meu irmão e minha irmã? Ser santo, justo, reto, amável, misericordioso, compassivo, verdadeiro, honesto, genuíno, fiel e todas as outras características inerentes a essas. Essa é a imagem expressa de Deus no seu Filho. Essas são as obras que Jesus fez pelo Pai, mostrando aos discípulos quem era o Pai. Porque é assim, meu querido ouvinte, que Deus se revelou. Deus não é revelado por imagem humana, entenda isso. Em Timóteo vem dizer assim que ninguém nunca viu a Deus. Deus está e habita numa luz inacessível. Sim, ele habita em uma luz inacessível. Deus se revela para nós, irmãos, nas suas características, naquilo que ele pode se comunicar conosco através do seu poder e através do seu Filho. Assim os discípulos conheceram o Pai. Muitos não entendem, irmãos, a profundeza dessa explicação, porque querem sempre vincular, que Deus e Jesus é a mesma pessoa em substância. Não, não é assim. A Bíblia revela tão claramente que o Filho de Deus demonstrou, revelou o próprio Deus, porque Deus se deixa ser revelado através dos seus atributos, das suas qualidades, do seu amor, da sua justiça, da sua retidão, da sua misericórdia. É assim que Deus é conhecido, é assim que Deus fala conosco. E assim o Filho demonstrou, irmãos. Nós observamos Jesus dizendo: eu não faço a minha vontade, eu não faço a minha vontade, o Filho de Deus disse isso, mas eu faço a vontade daquele que me enviou, é por isso que meu julgamento é justo. Então, irmãos, Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. O primeiro Adão, tendo a imagem de Deus, caiu. O segundo Adão, sendo a expressa imagem da sua pessoa, está aí, sendo advogado. E, irmãos, tem um mandamento para nós. Não acaba só aí. Jesus herdou essa expressa imagem e tem os atributos de Deus, e ele preenche os requisitos do governante da terra. O governante da terra, o rei da terra, aquele que guiará as nações, aquele que extirpará o mal e que colocará os inimigos por escabelos de seus pés pelo poder de Deus, tem que ter a imagem de Deus expressa nele mesmo. Tem que ter o caráter impresso de Deus. Porque é assim que Deus quer que este mundo seja governado. Com amor, com verdade, com justiça. É por isso que Jesus hoje será o grande rei de toda a terra. A expressa imagem de Deus, pois é esse o projeto de Deus. Deus fez o mundo, a terra, para ser governada com paz, com justiça, com amor. E Adão, ele era líder de toda a terra. E Adão era a imagem de Deus. Assim, ele deixando esta glória, essas características pelo pecado, Jesus hoje é o segundo Adão que fará esse projeto de Deus ocorrer. Lá em Mateus 19, versículo 28, deixa bem claro este projeto de Deus. O nosso Mestre Jesus responde a uma pergunta do irmão Pedro. Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, essa palavra é maravilhosa, regeneração. Regeneração significa voltar ao estado anterior. Qual é o estado anterior da terra? O jardim do Éden em paz, quando Deus disse, tudo que eu fiz é muito bom. Tudo que eu observo da minha palavra é muito bom. E assim o Mestre Jesus diz, Pedro, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está aqui o segundo Adão, irmão. E o segundo Adão, ele fala expressamente em suas palavras, regeneração, voltar ao estado anterior. E assim, Jesus preenchendo os requisitos e sendo o grande rei de Deus, que é a expressa imagem do seu ser, existe também um mandamento para mim e para você, irmão. Você sabia disso? Existe também essa característica em nós, depois do batismo, depois do novo nascimento. Antes de fazermos uma aliança com Deus, irmãos, nós herdamos a imagem do homem caído. Mas quando nós aceitamos o Evangelho, se tornamos obedientes e somos batizados com perdão de pecados em nome de Jesus, sabe o que acontece comigo e com você? Quando aconteceu isso? Sabe o que vai acontecer com você quando você fazer a decisão? Você vai herdar a imagem de Cristo. Você será a imagem e semelhança de Cristo. Você será filho da nova geração. Você será um filho que está caminhando para herdar o reino com as características impressas de Jesus em você. Irmão, isso está escrito em algum lugar? Sim, sim, vamos ler. Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu. Então Deus conheceu os nossos caminhos antes, pois ele é onisciente, né, irmãos? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, ou seja, ele conheceu de antemão para depois guiar, predestinar, para serem conformes, deixa eu frisar bem essa parte, ouça bem, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, nós devemos ser conforme a imagem de Jesus, porque Jesus é o primeiro gerado e nós seremos os sequenciais depois de Jesus. Olha que verso lindo, vou ler de novo. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então eu e você somos semelhantes à imagem de Jesus. No momento em que nós fazemos uma decisão de vida, somos batizados e seguimos a Cristo. Como diz, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o nosso irmão Paulo, ele era segundo a imagem de Cristo. E ele diz para nós sermos também: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Observe que Jesus foi santo, justo, reto, amável, misericordioso, compassivo, verdadeiro, honesto, genuíno e fiel. Essa imagem expressa, nós sermos a imagem do Filho, é seguir essas mesmas características como pessoas filhas do reino. Olha que coisa importante. E assim, amados, em 1 Coríntios 15, 22, em 1 Coríntios 15, 22, vem dizer o seguinte: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eu e você somos vivificados em Cristo. Efésios 4, 13. Efésios 4, 13. Olha o que vem dizer lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então eu e você somos direcionados, irmãos, a chegar à medida da estatura completa de Cristo. Olha que texto rico. A nossa medida é a estatura completa de Cristo, a imagem de Cristo, a imagem e semelhança de Cristo, porque Cristo é a imagem e semelhança de Deus. O caráter de Deus está impresso em Cristo, e Cristo sendo o primogênito, nós seremos os sequenciais, que também seremos a imagem expressa de Cristo. É uma hierarquia da imagem. E assim, amados, tem mais versículos em 1 Coríntios 3,18. 1 Coríntios 3,18, o que é que ele vem dizer aqui? Ninguém... Na verdade, deixa eu ver se é o segundo, né, irmãos? Para eu não errar aqui. Na correria, na anotação. Pronto, é 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós... Vou repetir, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Eu e você refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E em Colossenses 3:10, vem dizer: E vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vou ler em outra versão esse texto. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa de Deus, o seu Criador. Está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele. Para que ela se torne parecida com Ele, ou seja, imagem, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Na NVI, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, amados, eu espero que tenha ficado claro. A Jesus é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus inscreveu o seu caráter no Filho. O Filho tem o caráter do Pai, as características morais do Pai, morais. Assim eu e você, revestindo se do novo, sendo uma nova criatura, também herdamos a imagem do Filho, que é a imagem do Pai. Para assim herdarmos o reino com todas as características morais impressas em nosso coração. É por isso que a lei de Deus está escrita no nosso coração, irmão. E não na letra. E não nas pedras. Eu espero que tenha ficado claro esse assunto. Que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Gostaria de orar juntamente com você para pedir direção de Deus e assim crescermos na graça e no conhecimento. Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor Deus, por essa instrução, por esta palavra, que esta possa fazer morada em nossos corações e nós venhamos, Senhor Deus, ser e caminhar para a estatura completa de Cristo, a imagem do Teu Filho. Nos guia, Senhor Deus, a cada dia. Tira de nós aquilo que não visa e não agrada com a Tua santidade. Perdoa-nos pelas nossas falhas, Pai, mas que possamos andar em verdade, amor e santidade. Tende misericórdia de nós, Altíssimo. Ouve a oração dos Teus filhos, ó Pai, que tem, Senhor Deus, feito pedidos de orações. A esses irmãos que pediram oração, Senhor Deus, no grupo aqui, também no particular, posso, Senhor Deus, visitá-los, ter misericórdia de cada um deles, cuidando do Teu povo, ó Eterno de Israel. Nos abençoa, nos guia, Senhor Deus, que essa palavra possa ser escrita em nosso coração e assim possamos crescer, Senhor. Abençoa a Rádio Encontro com Deus, que essa verdade possa chegar a mais e mais vidas, que em nome do Senhor Jesus possamos cumprir o propósito, Senhor Deus, a qual Jesus nos deu a ordem de pregar ao mundo, pregar o Evangelho ao mundo, a toda criatura. Altíssimo, todas essas coisas eu te peço e já te agradeço. Amém, amém. E graças a Deus, em nome de Jesus.